Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone esta quarta-feira, 30 de março de 2016. Aqui na Cidade Federal dos Estados Unidos, o céu está limpo, a temperatura é de 13 graus centígrados. Estou na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, e a assistência técnica é de Alfredo Tavares Santos. Principais notícias a esta hora. Na Birmânia tomou hoje posse o primeiro presidente civil desde 1962. Na Venezuela, o Parlamento, dominado pela oposição, aprovou uma amnistia para ativistas detidos. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Birmânia, tomou posse o primeiro presidente civil desde 1962. Htin Kyaw tomou posse ontem numa breve cerimónia perante uma sessão conjunta do Parlamento. Termina assim um longo período de liderança parcial ou total da Birmânia pelos militares.
O presidente francês François Hollande anunciou que abandonou o seu plano de introduzir uma emenda à Constituição, incluindo uma medida para retirar a nacionalidade francesa a terroristas nascidos no país. Hollande tinha proposto a emenda na sequência dos ataques terroristas de novembro passado em Paris, que causaram 130 mortes. Contudo, os legisladores franceses conseguiram chegar a um consenso sobre a questão.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados pede a todos os países do mundo para concederem abrigo a cerca de 500 mil de refugiados sírios em situação de maior vulnerabilidade. O número corresponde a 10% de refugiados sírios. Foi anunciado em Genebra, no encontro que procura solução para a crise, onde participam representantes de mais de 90 países. No encontro, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que a crise dos refugiados sírios exige um aumento exponencial da solidariedade mundial.
O ministro da Defesa da Nigéria, Dan Ali, afirmou que o sector militar, sob a direção do presidente Buhari, fez enormes ganhos na luta contra o Boko Haram. Segundo aquela fonte, os militares recuperaram a maior parte do terreno que foi ocupado pelo grupo terrorista e que o Boko Haram se encontra reduzido a uma guerra de guerrilha. Dan Ali acrescentou que os militares podem ser capazes, dentro de 2 ou 3 meses, recuperar a floresta de Sambisa.
O Parlamento da Venezuela, atualmente dominado pela oposição, aprovou uma lei de amnistia para libertar os ativistas opositores da prisão e encerrar ações legais contra outros, uma medida que o presidente venezuelano Nicolás Maduro promete vetar. A lei aprovada na terça-feira beneficiaria mais de 70 indivíduos que já se manifestaram contra o presidente Maduro. Desse grupo consta Leopoldo López, que cumpre uma pena de 14 anos desde 2014, alegadamente por incitar uma onda de manifestações que resultaram na morte de mais de 40 pessoas. Num discurso transmitido pela televisão, Maduro disse: "Tenho a certeza de que a lei não irá passar por mim." Ele acrescentou: "Leis para proteger terroristas e criminosos não passarão por mim, não importa o que eles façam." Maduro é acusado de arbitrariamente deter pessoas que criticam o seu governo, mas ele insiste que são simplesmente presos políticos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A Comissão Administrativa da cidade de Luanda anunciou que vai passar a atuar a venda ambulante desordenada nas ruas da capital angolana, com multas a partir dos 45 mil kwanzas, ou seja, quase 250 euros, equivalente a 2 salários mínimos nacionais. Sob o impacto destas medidas, Kokmokuta.
Os cidadãos entrevistados pela nossa reportagem encontram-se divididos com o anúncio da Comissão Administrativa da cidade de Luanda de que vai passar a atuar a venda ambulante desordenada nas ruas da capital angolana com multas a partir de 45.9 kwanzas, equivalente a 2 salários mínimos nacionais. Alguns compradores e vendedores dizem que vai mudar o aspecto da cidade de Luanda. Outros dizem que o valor é exorbitante e não terão como pagarem.
Além de ser de ser uma prática de roubo, é uma autêntica roubalheira, né? Porque eu penso que o governo provincial tem muitos problemas que a nossa sociedade tem, que a nossa cidade tem, que ele devia se preocupar. A questão das mortes, a questão dos cemitérios, né? Temos agora as morgues, que as pessoas são colocadas no chão. Agora vem com essa medida absurda, né? Meio sem jeito, porque as sociedades crescem, né?
Para mim essa opinião está boa, porque vai sujar mais no nosso país, porque na cidade de Luanda tem algumas estradas que ficam cheias de pessoas a venderem. Isso dá uma impressão do nosso país, como em termos de socialização e culturismo.
Já o economista José Matuta Quato afirma que esta medida junta-se a várias outras medidas que não se realizam, afirmando que as populações estão sem dinheiro para as suas próprias vidas e não terão como pagar estas multas.
Olha, em primeiro lugar, essa medida junta-se a mais outras que ninguém vai cumprir ou que ninguém cumpre. Por uma razão muito simples. Primeiro, não há dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. O recurso disponível das famílias reduziu. Em segundo lugar, o combate à informalidade não se resolve com essas medidas. É fazendo investimento público e privado que dá emprego às pessoas, como a agricultura, a indústria, que dá emprego à mão de obra não qualificada. Agora, essa medida não resolve nada.
Era José Matuta Quato e a venda ambulante desordenada nas ruas da capital angolana com multas a partir de 45,9 kwanzas, equivalente a 2 salários mínimos nacionais. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke. Isaías Samakuva, o presidente da UNITA, diz-se surpreendido quanto ao estado atual que o país atingiu, isto em termos sociais, económicos e políticos. Aquele líder que falava em exclusiva à Voz da América, pediu aos angolanos para que apostem no seu partido no próximo pleito eleitoral, porque com os atuais governantes, diz ele, é quase impossível as coisas mudarem para melhor. Manuel José.
A UNITA repudiou a recente condenação dos 15+2 pelo Tribunal de Luanda. Em comunicado do seu órgão máximo, o partido liderado por Isaías Samakuva considerou de injusta a sentença que ditou a prisão efetiva dos 17 jovens acusados de golpe de Estado e condenados ao crime de associação de malfeitores. Falando ao microfone da Voz da América, o presidente da UNITA pediu aos angolanos que experimentem o seu partido, que em 5 anos promete que tiram o país do atual estágio em que se encontra.
Nos deem pelo menos o benefício da dúvida. São 5 anos. Experimentem e vão ver que a UNITA vai ser de facto a salvação desta situação que se vive hoje. Não é possível, não podemos imaginar como é que a Angola chega numa situação como a que vive agora.
O líder da UNITA disse mais: a erradicação da pobreza extrema que vivemos só se altera com descentralização e o atual presidente não quer dividir o dinheiro.
Angola não vai vencer o desafio da pobreza e do desemprego se não efetivar a descentralização política e administrativa previstas na Constituição. Isso obriga o Presidente da República a partilhar o poder e o dinheiro. Naturalmente, ele não quer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A condenação pelo Tribunal Provincial de Luanda dos 17 jovens por crimes de rebelião e associação de malfeitores na passada segunda-feira continua a suscitar reações. Detalhes aqui com o Teodoro Albano.
Na Huila, o jurista Bernardo Moisés Peso diz que em momento nenhum ficou provado materialmente os crimes de que são acusados os jovens. Logo, a sentença decretada pelo juiz de Janeiro Domingos põe em causa a confiança das pessoas na justiça.
O papel do juiz é convencer. O juiz, com a sua sentença, tem que convencer a sociedade de que realmente foi justa. É uma sentença que põe em causa a confiança das pessoas nas instituições.
Para o padre Jacinto Pio Alcoçanga, uma das figuras que chegou a ser ouvida no processo por ter constado na lista do suposto Governo de Salvação Nacional, a sentença é de todo injusta. Para o sacerdote católico, está-se perante presos de consciência e com este tipo de decisões o país não está a olhar para o futuro.
Eu faço parte do processo e como parte do processo eu estou revoltado com este tipo de sentença. Infelizmente, o país não está a olhar para o futuro. Quando tu crias espaço para as pessoas se manifestarem, enfim, para as pessoas expandirem os seus direitos, as liberdades de reunião, de associação e de consciência, tu contribuis para criar a estabilidade sociopsicológica. Quando tu coartas essas liberdades, estás a preparar, digamos assim, uma pressão que um dia de um ou de outro modo vai arrebentar.
O padre Jacinto Pio Alcoçanga, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
13 horas, 11 minutos aqui na cidade de Washington, 18 horas, 10 minutos em Angola. A condenação dos 17 ativistas a penas de prisão de 2 a 8 anos e 6 meses tem colocado Angola nos meios de comunicação internacional. Além das reações de organismos internacionais, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, jornais, rádios e televisões têm dado voz à crítica interna. O trabalho de Álvaro Lugier Andrade.
O jornal inglês The Guardian refere que um sentimento antigoverno cresceu nos últimos meses, motivado pela crise económica, desvalorização do Kwanza e os cortes na defesa pública numa das sociedades mais desiguais do mundo. A sentença contra os ativistas aumentou ainda mais a insatisfação no país, escreve o jornal. A agência AFP, citada por vários meios, conta que os ativistas estavam calmos enquanto ouviam a sentença, destacando ainda as reações que condenam a decisão do tribunal e acusam a justiça de obedecer a ordens superiores. A RFI tem mesmo como título "O tribunal foi longe demais", citando uma declaração do advogado de defesa Miguel Francisco Michel. Enquanto isso, o site da Voz da Alemanha tem outra citação diatrista para a liberdade de expressão. Em Portugal, a edição impressa do Público tem como manchete a condenação dos ativistas e o Expresso dedicou vários artigos sobre o assunto, principalmente sobre Luati Beirão, bem como uma carta da esposa Mónica Almeida. O francês Le Monde chamou-lhes revolucionários. O portal Newsweek reduz os 17 apenas a iconoclasta e fala na preparação de uma rebelião. Em África, a notícia aparece em sites do Senegal, África do Sul, Gana, Camarões, Cabo Verde, Moçambique, entre outros. A rede de televisão europeia Euronews também deu destaque à notícia e colocou ênfase na condenação assente na obra de Domingos da Cruz, ferramentas para destruir o ditador e evitar nova ditadura. No Brasil, o jornal O Globo escreveu que a condenação de 17 ativistas foi criticada em Angola e em Portugal, onde uma manifestação promovida pela Amnistia Internacional pediu a libertação dos presos. O também brasileiro Folha de São Paulo escreve que, após mobilizar apoios com a sua greve de fome, o rapper Luati Beirão é condenado com mais 16 ativistas, num texto que também dá voz à Amnistia Internacional. Ontem, a União Europeia reconheceu que o caso dos ativistas angolanos condenados tem vindo a suscitar reservas no que concerne ao respeito pelas garantias processuais e pelo princípio da proporcionalidade. A União Europeia lembra que foi-lhe reiteradamente negada a possibilidade de observar o julgamento e agora diz esperar que os mecanismos legais de recursos disponíveis ofereçam aquelas garantias em conformidade com os direitos e os princípios consagrados na Constituição angolana.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português e de emissão especial para Angola. O general Amanda Cruz Neto, antigo governador provincial de Benguela, nega que tenha concedido 12 hectares a Nádia Furtado, funcionária da administração do Lobito, e está em litígio com a comunidade do Golfo. As confissões feitas numa conversa com o coordenador da Omunga, José Patrocínio, deitam por terra todas as explicações do administrador municipal. Os últimos desenvolvimentos sobre o conflito de terras no Lobito vão estar no centro de um encontro entre o atual governador, o engenheiro José Patrocínio, e o jurista Francisco Viana, João Marcos.
O general Armando da Cruz diz estar ciente das competências de um governador. Com este argumento, patente no blog da Omunga, Cruz Neto pretende mostrar que não passaria pela sua cabeça dar luz verde a uma concessão de 12 hectares, uma cifra concebível só com autorização do Conselho de Ministros. Na conversa com José Patrocínio, o agora deputado exige que a jovem Nádia Furtado e o administrador municipal, Alberto Ngongo, apresentem documentos que confirmem a suposta concessão. O desafio de Armando da Cruz é extensivo a órgãos de administração da Justiça, uma vez que, lembramos, Alberto Ngongo chegou a apontar uma suposta decisão judicial favorável à sua funcionária.
Mas nós estamos aqui de forma serena, apenas a fazer cumprir a lei, que deve ser cumprida por todos nós. Tudo que está feito lei ilegal e as coisas ilegais, ninguém tem direito de passar em cima da lei. E nós temos que pôr a lei em vigor.
O administrador municipal, que até dava o assunto como arrumado, tal como Isaac dos Anjos, atual governador, vê-se apertado numa altura em que aumenta o tom da crítica.
O que é que nós estamos a sofrer se a Nádia é uma pequena? A Nádia diz que tem 30 ou 32 anos. Eu, como neta do senhor que habitou aqui, tenho 44 anos. Por que é que ele não resolve o nosso problema? Nós temos problema por quê? Nós estamos cansados. Nós sofremos muito. Por que é que essas famílias que estão em conflito não foram o primeiro a ser resolvido? O caso dele foi resolver outro problema. O que é que está a passar nesse meio? O que é que eles querem conosco?
Atento aos enrolados acontecimentos, Isaac dos Anjos deve receber nas próximas horas o coronador da Omunga e o jurista Francisco Viena, advogado dos mais de 90 cidadãos que ficaram sem espaço. A organização José Patrocínio pretende saber quem anda a brincar com coisas sérias, razão pela qual lembra que a PGR deve estar ao serviço da legalidade. A Voz da América tentou chegar à fala com o antigo governador de Benguela, mas sem sucesso. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Horas, 16 minutos, 30 segundos em Angola, emissão de quarta-feira, dia 30 de março de 2016, uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Recordamos que transmitimos em onda média 1530 MHz e em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O advogado especialista em ciências jurídico-criminais, Benja Setula, é o convidado de sexta-feira. E vamos para Malanje, onde as autoridades sanitárias reativam no próximo sábado o programa de clínicas móveis nos bairros periféricos para prevenir e diagnosticar doenças das pessoas. Isaías Soares com detalhes.
O diretor provincial da saúde, Pedro José António, referiu hoje que a ação setorizada inicia no bairro da Cangambo e prosseguirá ao nível de todo o município de Malanje, com consultas de várias patologias, rastreio da malária e hipertensão arterial, além da distribuição de mosquiteiros impregnados.
Vamos prestar serviços às comunidades, vamos começar pelo bairro da Cangambo, mais concretamente na zona da Camoma, para este sábado, onde vamos fazer consultas de medicina interna, de pediatria, consultas pré-natal, vamos fazer vacinação, vamos fazer distribuição de mosquiteiros, vamos fazer despistagem da hipertensão arterial, despistagem da malária.
O programa Clínicas Móveis, suspenso em finais de 2015, é uma iniciativa dos serviços locais de saúde que conta com o envolvimento de 46 técnicos, entre médicos e enfermeiros, cuja ação é gratuita. Ao nível desta municipalidade, vão beneficiar nos sábados subsequentes os moradores dos bairros do Campo de Aviação, Canambo, Catepa, Carreira de Tiro, Machim de Retorno, Kizanga, Vila Matilde. Depois o projeto será extensivo aos bairros e aldeias, assim como setores dos 13 municípios que conformam esta província. A equipa móvel do Hospital Municipal de Calandula, 85 km a norte de Malanje, consultou Ontem, 384 pessoas da Regidoria João Pascoal, comuna do Quins, nas especialidades de medicina e pediatria e vacinação contra o sarampo. Os aldeões viram os serviços de saúde mais próximos das suas respectivas casas.
Fui aqui no hospital, recebi comprimidos, viram a receita para me ajudar, para ver se eu vou ficar melhor. Agradeço muito.
Consulta e entrega gratuita de medicamentos no interior do município de Calandula, onde não há unidades sanitárias. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Vai ser o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, a Guiné-Bissau é o país africano de língua portuguesa melhor colocado para conseguir o passaporte à Copa de África das Nações de 2017, ao liderar o grupo E com 7 pontos. Ao vencer o Quênia por 1-0 em casa, o adversário, Guiné-Bissau, é líder isolado à frente do Congo e Zâmbia, com 6 pontos. No grupo F, Cabo Verde, que liderava o grupo até sexta-feira passada, voltou a perder ontem frente ao Marrocos e disse adeus ao sonho de chegar à sua terceira CAN consecutiva. Os marroquinos lideram com 12 pontos, enquanto os tubarões azuis ficaram a 6 pontos de distância. Nesse grupo, São Tomé e Príncipe, que perdeu com a Líbia, é o lanterna vermelha. Angola também está numa posição muito complicada no grupo B, onde tem apenas 4 pontos. A República Democrática do Congo, que venceu os Palancas Negras ontem em Luanda por 2-0, é líder com 9 pontos, seguida da República Centro-Africana com 7. De fora, já está Moçambique, com apenas 1 ponto no grupo H, liderado pelo poderoso Gana com 10 pontos. As próximas duas jornadas das eliminatórias para a Copa de África das Nações de 2017 no Gana acontecem em junho. Nas eliminatórias para o Mundial 2018 na Rússia, um golo de Daniel Alves aos 92 minutos permitiu ao Brasil empatar na deslocação ao Paraguai 2-2. A seleção da casa chegou a ter 2 golos de vantagens, pertencendo a Ricardo Oliveira o primeiro golo da seleção canarinha. Em período de descontos, o lateral do Barcelona, com um remate de pé esquerdo, garantiu a conquista de 1 ponto em Assunção. Já a Argentina isolou-se no terceiro lugar com 11 pontos ao bater a Bolívia em Córdoba por 2-0, com golos de Gabriel Mercado e Lionel Messi. O Uruguai lidera com 13 pontos, seguido do Equador, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil na sexta posição. E a final do contrato com Manchester City, Yaya Touré estará decidido a prosseguir a carreira num clube de referência do futebol europeu. O The Sun diz que o médio da Costa do Marfim, de 32 anos, pretende continuar a jogar ao mais alto nível, tendo escolhido para o efeito 3 destinos possíveis: Juventus, Bayern ou Paris Saint-Germain. E Messi pode atingir a impressionante marca de 500 golos como futebolista no clássico entre Barcelona e Real Madrid no próximo sábado. La Pulga está agora apenas um golo do número redondo. Seria lindo atingir essa marca frente ao Real Madrid, mas mais bonito ainda seria vencer e aumentar a vantagem, realçou Messi. Entretanto, o jogador argentino fez um ato de caridade no Egito que deu problemas. Durante a entrevista que concedeu à televisão MBC, Messi decidiu doar um par de botas para a caridade, mas não foi consensual. Nunca fomos humilhados em 7000 anos de civilização. Vou pontapear-te com os sapatos, Messi. Este é o meu sapato, vou doá-lo à Argentina, afirmou um jornalista. Azmi Megaret, porta-voz da Federação Egípcia de Futebol, também saiu a terreiro a criticar a atitude de Messi. Os nossos pobres não precisam deste tipo de ajudas. A Argentina está cheia de pobreza, concluiu. Um ato de caridade que acabou em polémica. E na NBA, os Golden State Warriors receberam e venceram os Washington Wizards por 102-94 e continuam a alimentar o registro de melhor início de época de sempre na história do clube. 67 vitórias. Sempre com Stephen Curry, 26 pontos em plano de destaque, os campeões em título estão cada vez mais próximos de baterem o recorde dos Chicago Bulls, que na época de 1995-96, de Michael Jordan e companhia, terminaram a fase regular com 72 vitórias e 10 derrotas. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
A feminista espanhola Eva Moreno foi deportada de Moçambique por ter alegadamente participado de uma manifestação ilegal promovida por algumas organizações da sociedade civil em protesto contra a obrigatoriedade indumentária das alunas das escolas primárias e secundárias. Advogados e membros do Fórum Mulher procuraram em vão impedir a decisão do Ministro do Interior fosse executada pelas autoridades migratórias. Alfredo Júnior.
Representantes do movimento de mulheres e organizações da sociedade civil procuraram inverter esta decisão, tendo a advogada da cidadã espanhola submetido junto às autoridades uma providência cautelar para suspender a decisão do Ministério do Interior, o que não procedeu. Ivete Mafunza, ativista dos direitos das mulheres e advogada, disse não perceber os contornos deste processo.
Todos os procedimentos foram até certo ponto postos em causa, porque ela foi detida. O que nós queremos é que seja restituída a legalidade. A Constituição da República é muito clara. Todos que façam o seu trabalho, incluindo a polícia, a migração, os tribunais, para que qualquer estrangeiro ou moçambicano também no estrangeiro, que lá fora é estrangeiro, seja tratado com dignidade. E é essa dignidade que nós queremos manter.
Do Fórum Mulher, considera esta como sendo uma forma de reprimir a quem defende os direitos das mulheres.
Ver a Eva saindo do país desta maneira e na forma, direi, violenta como aconteceu, isso nos deixou muito... muito machucadas, estamos machucadas do fundo do coração, todas as nossas emoções estão violentadas. E para nós é uma demonstração de como é que o mundo está, né? O nosso mundo não é o nosso país. Eu não vou falar do nosso país, porque isso é uma questão que a gente vive. Eu tenho trabalhado com a Eva faz tempo e outras mulheres em redor do mundo, e todos os dias nós estamos a viver essas realidades. Muitas mulheres que são mortas na luta, a defenderem os seus direitos à terra, a defenderem os direitos das comunidades, a defenderem a água, a defenderem os bens comuns. E esta violência está patente. E a forma como o poder militar é usado em confronto com os cidadãos indefesos, é impressionante.
Em lágrimas, mas orgulhosa por lutar pelos direitos da mulher, Eva Moreno disse que não cometeu nenhum crime que merece a sua expulsão, afirmando que apenas pretendia tomar parte numa peça teatral em defesa dos direitos da mulher.
Bom, alegadamente o pressuposto é que aquela atividade era uma marcha ilegal, quando na verdade bem nós desde o início anunciamos aquela atividade como uma peça de teatro que visava exprimir os direitos das meninas em relação com a agressão sexual que elas sofrem nas escolas.
Até aqui, as autoridades do Ministério do Interior escusaram-se em esclarecer o caso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Ouvintes, vamos ficar com Lourenço Sabe Demais para concluir esta primeira meia hora de quarta-feira, dia 30 de março de 2016, de emissão. Dentro de momentos vão ficar com a Lura e depois com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Síria, presidente Assad diz que novo governo deve incluir oposição. França vai retirar tropas da África Central. Birmânia tem o primeiro presidente civil desde 1962. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alexandre Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. A feminista espanhola Eva Moreno foi deportada de Moçambique por ter alegadamente participado numa ação em defesa dos direitos das mulheres moçambicanas. Advogados e membros do Fórum Mulher procuraram em vão impedir que esta decisão do ministro do Interior fosse executada pelas autoridades migratórias. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Representantes do movimento de mulheres e organizações da sociedade civil procuraram inverter esta decisão, tendo a advogada da cidadã espanhola submetido junto às autoridades uma providência cautelar para suspender a decisão do Ministério do Interior, o que não procedeu. Ivete Mafunza, ativista dos direitos das mulheres e advogada, disse não perceber os contornos deste processo.
Todos os procedimentos foram até certo ponto postos em causa, porque ela foi detida. O que nós queremos é que seja restituída a legalidade. A Constituição da República é muito clara. Todos que façam o seu trabalho, incluindo a polícia, a migração, os tribunais, para que qualquer estrangeiro ou moçambicano também no estrangeiro, que lá fora é estrangeiro, seja tratado com dignidade. E é essa dignidade que nós queremos manter.
Do Fórum Mulher, considera esta como sendo uma forma de reprimir a quem defende os direitos das mulheres.
Ver a Eva saindo do país desta maneira e na forma, direi, violenta como aconteceu, isso nos deixou muito... muito machucadas, estamos machucadas do fundo do coração, todas as nossas emoções estão violentadas. E para nós é uma demonstração de como é que o mundo está, né? O nosso mundo não é o nosso país. Eu não vou falar do nosso país, porque isso é uma questão que a gente vive. Eu tenho trabalhado com a Eva faz tempo e outras mulheres em redor do mundo, e todos os dias nós estamos a viver essas realidades. Muitas mulheres que são mortas na luta, a defenderem os seus direitos à terra, a defenderem os direitos das comunidades, a defenderem a água, a defenderem os bens comuns. E esta violência está patente. E a forma como o poder militar é usado em confronto com os cidadãos indefesos, é impressionante.
Em lágrimas, mas orgulhosa por lutar pelos direitos da mulher, Eva Moreno disse que não cometeu nenhum crime que merece a sua expulsão, afirmando que apenas pretendia tomar parte numa peça teatral em defesa dos direitos da mulher.
Bom, alegadamente o pressuposto é que aquela atividade era uma marcha ilegal, quando na verdade bem nós desde o início anunciamos aquela atividade como uma peça de teatro que visava exprimir os direitos das meninas em relação com a agressão sexual que elas sofrem nas escolas.
Até aqui, as autoridades do Ministério do Interior escusaram-se em esclarecer o caso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vários quadrantes da sociedade moçambicana têm acusado ultimamente o Gabinete Central de Combate à Corrupção de omitir alguns casos nos seus relatórios quinzenais, o que, aparentemente, terá forçado aquela entidade a interromper a sua divulgação. Ramos Miguel tem mais detalhes.
Há pouco tempo, o Centro de Integridade Pública, CIP, fez menção à ausência da grande corrupção dos relatórios que têm sido disseminados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Nesses relatórios nota-se claramente uma posição de domínio da chamada pequena corrupção, sabendo-se que há uma série de acontecimentos que se verificaram nos últimos tempos que provavelmente mereceriam uma melhor atenção por parte daquele gabinete sob o ponto de vista criminal e parece que isso não está a acontecer. Aliás, tal como destacou o jurista Zé Machikami, a ausência dos processos da chamada grande corrupção foi uma questão central em várias das intervenções que houve na abertura do ano judicial, incluindo a da Procuradora-Geral da República.
A própria Procuradora-Geral da República, a doutora Beatriz Buxil, fez uma meia-culpa em relação à incapacidade das gestões do Estado em combater a grande criminalidade. Pode acontecer que haja, se calhar, um processo de reorganização na Procuradora-Geral da República para que o combate à corrupção, aos olhos da opinião pública, seja um compromisso sério, uma ação mais forte. Ou pode acontecer que, face a estas críticas que têm sido dirigidas a esta entidade, tenham sentido a necessidade de se resguardar um bocado para, se calhar, voltar já com estatísticas, com ações mais credíveis e fiáveis neste combate. Mas também é preciso ter em conta que o ano judicial foi aberto há muito pouco tempo. Também pode ter a ver um bocado com isso, porque as férias judiciais servem para fazer uma espécie de rearrumação da casa.
Contudo, outros analistas defendem que, sem vontade política, o combate à chamada grande corrupção será sempre uma tarefa difícil.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande, ou seja, que atinja também setores relacionados com a corrupção do colarinho branco.
Por outro lado, o jurista Machikami considera que a divulgação das estatísticas sobre a corrupção é importante, sublinhando que isso se pode inserir no cumprimento do objetivo preventivo e explica porquê.
A sociedade, quando se dá conta de que estão a decorrer ações fortes de combate à corrupção, sentem-se inibidas de fazer isto porque sabem que alguma coisa está a acontecer. Portanto, e depois, todas as leis sobre o combate à corrupção falam muito da componente de educação e a divulgação também consegue este fim. As pessoas sabem que estas práticas são práticas criminosas e que, por via disso, podem desencadear consequências punitivas, né? Porque têm conhecimento da ação punitiva do Estado através dos balanços ou dos relatórios que têm sido sistematicamente divulgados pelo Estado. Portanto, eu vejo essa importância, sobretudo tendo em conta um passado de uma inércia por parte das gestões do Estado moçambicano no combate a esta... Portanto, a divulgação disto também pode ter esse efeito de consciencialização da sociedade moçambicana em relação a um esforço em curso no sentido de estancar este flagelo.
Entretanto, na semana passada, o Gabinete Central de Combate à Corrupção acusou dois funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, incluindo o embaixador, de crime de corrupção e abuso de poder. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos e na produção a Doris Dodson. Sobe a tensão em Catalongue, perto de Joanesburgo, entre imigrantes e a população local. Negócios de imigrantes foram atacados, pilhados ou destruídos por membros da comunidade local que acusam os estrangeiros de serem criminosos, traficantes e consumidores de drogas. Simeão Pagoa.
Alguns imigrantes refugiaram-se na esquadra da polícia local à procura de segurança. As unidades policiais foram reforçadas para patrulhar a zona. O presidente da comunidade moçambicana em Joanesburgo, António Tembe, reconhece que alguns dos seus compatriotas praticam atividades ilícitas.
Porque muitos deles não trabalham, mas eles têm uma maneira de sobreviver, né? Eles procuram uma forma, outros vendem tomate, vendem sei lá o quê, mas eles sobrevivem. Mas há outros que praticam coisas que nem dá para falar. Eles não querem trabalhar, porque preferem ganhar dinheiro à força.
Mais de 2.600 moçambicanos estão encarcerados em várias cadeias sul-africanas e mais de 160 cumprem penas de prisão perpétua por causa da gravidade dos crimes cometidos na África do Sul. Moçambique e África do Sul não têm acordo de extradição de reclusos devido à diferença de sistemas judiciais, sobretudo de molduras penais. O sistema judicial moçambicano, por exemplo, não estabelece pena de prisão perpétua. Dois jovens entretenidos militantes moçambicanos foram condenados a 183 anos de prisão semana passada na província sul-africana do Noroeste por terem cometido vários crimes entre novembro de 2002 e abril de 2009. Américo Mate foi condenado a 158 anos e o seu comparsa Wilson Xirinza foi punido com 25 anos de prisão, totalizando 183 anos de cadeia. Mas a Embaixada de Moçambique na África do Sul não foi comunicada deste caso. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, a atual vice-presidente da Assembleia Nacional, Maria das Neves, confirmou a solicitação de apoio aos partidos políticos do país para a sua candidatura às eleições presidenciais, agendadas para julho deste ano. A Voz da América soube que a antiga primeira-ministra do arquipélago conta para já com o apoio do líder do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomiense, Oscar Medeiros, tem mais pormenores.
Maria das Neves é a primeira cidadã são-tomiense a manifestar a sua intenção de candidatar-se às eleições presidenciais previstas para julho deste ano no país.
Com base nas crescentes palavras de encorajamento e de apoio que tenho tido e provenientes dos vários quadrantes, quer ao nível interno, quer ao nível externo, tenciono de facto e apresentar a minha candidatura nas próximas eleições presidenciais.
Em declarações esta quarta-feira, jornalistas, atual vice-presidente da Assembleia Nacional confirmou a solicitação de apoio ao seu partido, o MLSTP-PSD, a maior força política da oposição são-tomense, bem como aos outros partidos políticos do país.
Já o fiz, já pedi ao MLSTP, como também remeti a carta a todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, manifestando esta intenção e solicitando o apoio.
O analista político Gualter Vera Cruz considera que a candidatura de Maria das Neves pode ser a que mais se identifica com o MLSTP-PSD, mas vai provocar divisão no partido.
Para já, esta candidatura vai dividir o partido ao meio. A partida cria aqui graves problemas ao partido MLSTP, porque, como nós sabemos, o atual presidente Manuel Pinto da Costa também está no terreno a mobilizar-se no sentido de sair com sua candidatura. Bom, mas do meu ponto de vista, a candidatura de Maria das Neves concentra mais naquilo que é a orientação do partido. Porquê? Porque é uma candidatura que está ligada ao atual líder do partido. Ela é fiel ao partido, sempre esteve ligada ao partido, sempre se mobilizou-se junto ao partido, ao contrário do atual Presidente da República, que várias vezes criou ruptura no partido. O próprio antigo Presidente do partido, Jorge Amado, em várias entrevistas que deu, considerou que a instabilidade política em São Tomé e Príncipe estava muito concentrada nas atitudes do atual Presidente da República.
Maria das Neves solicitou o apoio de todos os partidos com assento parlamentar, mas Gualter Vera Cruz acredita que o MLSTP-PSD será o seu único apoiante.
A não ser que as coisas venham a alterar ao longo do percurso, pelo menos o PCD manifestou a intenção de ter o seu candidato. Penso que em relação a este partido também está tudo preparado para lançar o seu candidato. O ADI já definiu claramente o perfil do seu candidato em relação às eleições presidenciais.
Entretanto, na sua declaração aos jornalistas, Maria das Neves ainda admite a hipótese de analisar o cenário se o atual Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, decidir recandidatar-se ao cargo.
Na altura de vida, sabe-se analisar tudo isso.
Para o analista político Gualter Vera Cruz, a antiga Primeira-Ministra de São Tomé e Príncipe não deve hesitar-se perante uma possível candidatura de Manuel Pinto da Costa.
Ela só tem a ganhar em confirmar e reafirmar a sua candidatura com um perfil que coaduna mais com o partido nesta altura. A hesitação provavelmente poderá estar com a intenção das bases, penso eu, mas não, as bases não são as bases que definem as orientações do partido, é o partido que define o percurso que pretende fazer. Portanto, se o partido está com ela, deve manter esta candidatura sem hesitação.
Se esta intenção se confirmar, será a segunda vez que Maria das Neves concorre às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Há pouco mais de 3 meses das presidenciais, as movimentações políticas apontam para pelo menos 4 candidatos nas eleições previstas para julho próximo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a emissão da Voz da América em português para a África. No Brasil, como já era esperado, o PMDB oficializou o rompimento na coligação com o governo Dilma Rousseff. Patrick Vaz, com as implicações.
É o partido que tem como representante o vice-presidente da República, Michel Temer. O Diretório Nacional do PMDB decidiu hoje, por aclamação, se afastar da governante petista e já orientou os 6 ministros filiados à legenda que entreguem seus cargos à presidente Dilma. O vice-presidente da República, Michel Temer, não participou da reunião que oficializou a ruptura com o governo. Ele preferiu não influenciar a decisão dos companheiros de legenda. O encontro partidário foi realizado em um dos plenários de comissões da Câmara dos Deputados. A reunião foi comandada pelo primeiro vice-presidente do PMDB, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e durou menos de 5 minutos. O parlamentar decretou o resultado da votação.
A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB.
Essa decisão do PMDB aumenta ainda mais a crise política do governo e é vista como fator importante no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Há também a possibilidade de outros partidos menores da base aliada também deixarem a gestão Dilma Rousseff. Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Estado americano, John Kerry, premiou ontem 14 mulheres de vários países com o Galardão Internacional da Coragem Feminina pela sua liderança em prol da justiça, dos direitos humanos, da democracia e da igualdade do género. Entre as 14 mulheres galardoadas, uma ativista yazidi, empenhada na promoção da igualdade feminina, defensoras dos direitos humanos, responsáveis de organizações não-governamentais que lutam contra a radicalização e a discriminação, uma jornalista russa defensora da democracia e uma agente dos serviços de imigração apostada na luta contra a corrupção. O secretário de Estado americano, John Kerry, falou durante a cerimónia de apresentação destes prémios.
This year we recognize a group of women who are demonstrating courage in 3 pivotal areas.
Este ano, disse John Kerry, prestamos homenagem a um grupo de mulheres que demonstraram coragem em 3 áreas fundamentais. Elas se expõem e opõem-se à violência de género, combatem a corrupção e fortalecem o primado da lei e promovem a justiça e os direitos humanos para todos. O secretário de Estado americano afirmou ainda que as 14 galardoadas transmitem uma mensagem bem clara. Não aceitem o inaceitável e ajam em nome da justiça e da tolerância. A edição deste ano é a 10ª edição do Galardão Internacional de Coragem Feminina e, desde a sua criação, os Estados Unidos já prestaram homenagem a 101 mulheres pelas suas realizações. Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Na Zâmbia, cresce a tensão e os riscos de violência de motivação política antes das eleições presidenciais de 11 de agosto próximo. A Conferência Episcopal da Zâmbia pede aos partidos políticos e aos seus candidatos presidenciais para que invertam o cenário. Amâncio Miguel com mais detalhes.
A Organização de Bispos Católicos reuniu-se ontem com os partidos políticos e seus candidatos. O padre Cleófas Lungu, secretário-geral da Conferência Episcopal, disse que o encontro tomou decisões para lidar com as raízes da tensão e violência de origem política. As sugestões incluem alterações à lei de ordem pública que a polícia aplica para lidar com reuniões ou manifestações políticas.
There was a general consensus that
O padre Lungo
diz que foi por consenso verificado que a própria lei tem algumas lacunas e precisa de revisão para que a sua aplicação não seja em prejuízo de nenhum partido político, em particular os da oposição. Pretende-se com tal que a lei seja aplicada de forma objetiva e justa pelos que têm essa responsabilidade, em particular a polícia. A oposição e grupos da sociedade civil na Zâmbia acusam muitas vezes a polícia de favorecer alguns e violar a Constituição. A sociedade civil acusa também a polícia de fomentar a violência, favorecendo os apoiantes do partido no poder. O padre Lungo acrescentou que o governo não tem feito muito para acabar com a violência, daí que a Conferência Episcopal pede a sua responsabilização. A violência entre membros e apoiantes de partidos políticos tem preocupado os zambianos nos últimos tempos. Recentemente, apoiantes do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional e do Movimento para a Democracia Multipartidária envolveram-se em confrontações. Noutro episódio, membros do Partido Unido foram agredidos por pessoal de segurança durante uma celebração pública ante o olhar impávido de membros do partido no poder.
Milhões de bebés através do mundo foram gerados por fertilização in vitro desde a introdução desse método na Grã-Bretanha em 1978. Contudo, essa tecnologia, conhecida por IVF, ainda não se implantou muito na África subsaariana. O centro de IVF de Nairobi abriu as suas portas em 2004 e desde então já ajudou mais de 2 mil casais inférteis a terem os seus filhos, tal como disse a Voz da América, a responsável do centro, Joy Nore.
Suburban African does not mean you are primitive. It is just lack of knowledge in some people.
Ser-se africano não é sinónimo de ser-se primitivo. Trata-se apenas da falta de conhecimento de algumas pessoas que não compreendem o que é fertilização in vitro. Mas quando lhes explicamos os pormenores, elas compreendem e aceitam-na.
A fertilização in vitro envolve a extração do ovo da mãe, fertilizando-o com o esperma do pai num tubo de ensaio. O embrião assim produzido é depois implantado no útero feminino, onde termina a sua evolução. Segundo Noré, a clínica tem uma taxa de sucesso de 55% e o processo custa cerca de 4 mil dólares.
O tratamento é para aquela pessoa, aquele específico casal, que desesperadamente deseja.
Este tratamento aplica-se a casais específicos que tentam desesperadamente ter filhos e que estão empenhados em fazer tudo quanto possível para consegui-lo.
Para além da fertilização in vitro, as quenianas estão também a recorrer cada vez mais a outros tratamentos menos invasivos, como por exemplo o medicamento Clomid, que promove a ovulação. Outras mulheres fazem dietas específicas e outras mesmo tentam medicinas tradicionais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na próxima sexta-feira vai ser Benja Satula, advogado especialista em ciências jurídico-criminais. Participe no Angola Fala Só da Voz da América na próxima sexta-feira. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com o Álvaro Lúcio de Andrade.
E no desporto, a Guiné-Bissau é o país africano de língua portuguesa melhor colocado para conseguir o passaporte da Copa de África das Nações de 2017, ao liderar o Grupo E com 7 pontos. Ao vencer o Quênia por 1-0 em casa, o adversário, a Guiné-Bissau, é líder isolado à frente do Congo e Zâmbia, com 6 pontos. No Grupo F, Cabo Verde, que liderava o grupo até sexta-feira passada, voltou a perder ontem frente ao Marrocos e disse adeus ao sonho de chegar à sua terceira CAN consecutiva. Os marroquinos lideram com 12 pontos, enquanto os tubarões azuis ficaram a 6 pontos de distância. Nesse grupo, São Tomé e Príncipe, que perdeu com a Líbia, é o lanterna vermelha. Angola também está numa posição muito complicada no Grupo B, onde tem apenas 4 pontos. A República Democrática do Congo, que venceu os Palancas Negras ontem em Luanda por 2-0, é líder com 9 pontos, seguida da República Centro-Africana com 7. De fora, já está Moçambique, com apenas 1 ponto no Grupo H, liderado pelo poderoso Gana com 10 pontos. As próximas duas jornadas das eliminatórias para a Copa de África das Nações de 2017 no Gana acontecem em junho. Nas eliminatórias para o Mundial 2018 na Rússia, um golo de Daniel Alves aos 92 minutos permitiu ao Brasil empatar na deslocação ao Paraguai 2-2. A seleção da casa chegou a ter 2 golos de vantagens, pertencendo a Ricardo Oliveira o primeiro golo da seleção canarinha. Em período de descontos, o lateral do Barcelona, com um remate de pé esquerdo, garantiu a conquista de um ponto em Assunção. Já a Argentina isolou-se no terceiro lugar com 11 pontos ao bater a Bolívia em Córdoba por 2-0, com golos de Gabriel Mercado e Lionel Messi. O Uruguai lidera com 13 pontos, seguido do Equador, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil na sexta posição. E a final de contrato com Manchester City, Yaya Touré estará decidido a prosseguir a carreira num clube de referência do futebol europeu. O The Sun diz que o médio da Costa do Marfim, de 32 anos, pretende continuar a jogar ao mais alto nível, tendo escolhido para o efeito 3 destinos possíveis: Juventus, Bayern ou Paris Saint-Germain. E Messi pode atingir a impressionante marca de 500 golos como futebolista no clássico entre Barcelona e Real Madrid no próximo sábado. La Pulga está agora apenas um gol do número redondo. Seria lindo atingir essa marca frente ao Real Madrid, mas mais bonito ainda seria vencer e aumentar a vantagem, realçou Messi. Entretanto, o jogador argentino fez um ato de caridade no Egito que deu problemas. Durante a entrevista que concedeu à televisão NBC, Messi decidiu doar um par de botas para a caridade, mas não foi consensual. Nunca fomos humilhados em 7000 anos de civilização. Vou pontapear-te com os sapatos, Messi. Este é o meu sapato, vou doá-lo à Argentina, afirmou um jornalista. Azmi Megahet, porta-voz da Federação Egípcia de Futebol, também saiu a terreiro a criticar a atitude de Messi. Os nossos pobres não precisam deste tipo de ajudas. A Argentina está cheia de pobreza, concluiu. Um ato de caridade que acabou em polémica. E na NBA, os Golden State Warriors receberam e venceram os Washington Wizards por 102-94 e continuam a alimentar o registro de melhor início de época de sempre na história do clube. 67 vitórias. Sempre com Stephen Curry, 26 pontos em plano de destaque, os campeões em título estão cada vez mais próximos de baterem o recorde dos Chicago Bulls, que na época de 1995-96, de Michael Jordan e companhia, terminaram a fase regular com 72 vitórias e 10 derrotas. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
No seu receptor está a Voz da América, a emitir a partir de Washington. E as notícias aqui na Voz da América. Na Birmânia tomou posse o primeiro presidente civil desde 1962. Thin Kyaw tomou ontem posse numa breve cerimónia perante uma sessão conjunta do Parlamento. Termina assim um longo período de liderança parcial ou total da Birmânia pelos militares. O presidente francês, François Hollande, anunciou hoje que abandonou o seu plano de introduzir uma emenda à Constituição, incluindo uma medida para retirar a nacionalidade francesa a terroristas nascidos no país. Hollande tinha proposto a emenda na sequência dos ataques terroristas de novembro passado em Paris, que causaram 130 mortos. Contudo, os legisladores franceses não conseguiram chegar a um consenso sobre a questão. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados pediu a todos os países do mundo para que concedam abrigo a cerca de 1 milhão de refugiados sírios em situação de maior vulnerabilidade. ministro da Defesa da Nigéria, Danali, afirmou que o setor militar, sob a direção do presidente Muhammadu Buhari, fez enormes ganhos na luta contra o Boko Haram. Segundo aquela fonte, os militares recuperaram a maior parte do terreno que fora ocupado pelo grupo terrorista. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com a Manso Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com é assim como podemos encontrar na internet. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também através do 1908-652-4584 pode aceder a nossa informação através do WhatsApp. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone é Mancio Miguel, na produção Doris Dodson, e hoje na técnica conosco é Alfredo Tavares Santos. Nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui de Washington, será notícia a Birmânia, onde toma posse o primeiro presidente civil em mais de 50 anos. Enquanto isto, na França, o presidente François Hollande anuncia abandono do plano de retirar nacionalidade francesa a terroristas nascidos no país. E na Venezuela, o parlamento dominado pela oposição aprova a lei da amnistia para libertar ativistas políticos, mas o presidente Nicolás Maduro diz que vai vetar. Hoje, por ser quarta-feira, teremos a agenda africana, na qual o politólogo e arabista Raul Braga Pires defende que nos países africanos lusófonos, como a Guiné-Bissau e Moçambique, as populações muçulmanas não aderem em massa a movimentos extremistas islamitas, devido à convivência com o colonialismo português e a possíveis memórias de clandestinidade durante a guerra pela independência. E, tal como sempre acontece, no final da nossa emissão teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Horas e 3 minutos aqui em Washington. Vamos agora a Moçambique, mas via África do Sul, com a indicação de que negócios dos imigrantes foram atacados, pilhados ou destruídos por membros da comunidade da povoação informal Nelson Mandela, que acusam estrangeiros de serem criminosos, traficantes e consumidores de droga. A partir de Johannesburg, Simeon Punguana.
Alguns imigrantes refugiaram-se na esquadra da polícia local à procura de segurança. As unidades policiais foram reforçadas para patrulhar a zona. O presidente da comunidade moçambicana em Joanesburgo, António Tembe, reconhece que alguns dos seus compatriotas praticam atividades ilícitas.
Porque muitos deles não trabalham, mas eles têm uma maneira de sobreviver, né? Eles procuram uma forma, os outros vendem tomate, vendem sei lá o quê, mas eles sobrevivem. Mas há outros que praticam coisas que nem dá para falar. Eles não querem trabalhar, preferem ganhar dinheiro à força.
Mais de 2.600 moçambicanos estão encarcerados em várias cadeias sul-africanas e mais de 160 cumprem penas de prisão perpétua por causa da gravidade dos crimes cometidos na África do Sul. Moçambique e África do Sul não têm acordo de extradição de reclusos devido à diferença de sistemas judiciais, sobretudo de molduras penais. O sistema judicial moçambicano, por exemplo, não estabelece pena de prisão perpétua. Dois jovens, entretanto, imigrantes moçambicanos foram condenados a 183 anos de prisão semana passada na província sul-africana do Noroeste por terem cometido vários crimes entre novembro de 2002 e abril de 2009. A Mercomat foi condenado a 158 anos e o seu comparsa Wilson Chirinza foi punido com 25 anos de prisão, totalizando 183 anos de cadeia. Mas a Embaixada de Moçambique na África do Sul não foi comunicada deste caso. Simeão Pranguane, Voz da América, em Joanesburgo.
E agora está o momento de convidar o Eduardo Ferro com a página que faz a resenha sobre a notícia económica no mundo neste dia de quarta-feira.
O Banco Nacional de Angola agravou todas as taxas de referência do mercado. O caso da taxa básica de juros, ou taxa BNA, foi aumentada em 2 pontos percentuais para 14. A taxa de juros da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez foi igualmente agravada em 2 pontos percentuais, de 14 para 16%, e a da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez foi aumentada de 1,75% para 2,25%. Por outro lado, o Banco Central Angolano afirmou que a inflação nos últimos 12 meses, terminados em fevereiro, situou-se em 20,26%, superior em 2,92 pontos percentuais relativamente ao valor verificado no mês de janeiro de 2016. A mineira australiana Mustang Resources vai adquirir em abril participações maioritárias em mais duas licenças de prospeção de minerais em Moçambique para expandir o projeto mineiro de grafite de Malama. A aquisição destas duas licenças, que cobrem uma área de 2.085 km², está dependente do pagamento ao Regis Resources Group de $50 mil até o dia 15 de abril de 2016. Com estas duas novas licenças, a Mustang Resources passa a deter 8 licenças de prospeção mineira na província de Cabo Delgado, onde já foram descobertos depósitos de grafite de grandes dimensões. O déficit orçamental de Portugal deverá ter-se situado em 3,1% do Produto Interno Bruto em 2015, o que não permitirá o encerramento do procedimento dos déficits excessivos, de acordo com uma estimativa da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. No documento, a Unidade Técnica afirma que a estimativa exclui operações de natureza extraordinária, onde se inclui a medida de resolução aplicada ao Banco Internacional do Funchal Banif e que, em termos ajustados, a redução do déficit orçamental ascendeu a 0,5 pontos percentuais do PIB face a 2014. Há poucos dias, o Instituto Nacional de Estatística Portuguesa informou que o déficit orçamental de 2015 situou-se em 4,4% do Produto Interno Bruto, ou 7.893 milhões de euros, tendo a intervenção do Estado no Banco Internacional do Funchal representado 1,4% superior ao inicialmente previsto. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,96 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Advogado especialista em ciências jurídico-criminais, Benja Satula é o nosso convidado na próxima edição de Angola Fala Sé, que será na próxima sexta-feira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Politólogo e arabista, Paulo Barga Draga Pires defende que nos países africanos lusófonos como a Guiné-Bissau e Moçambique, as populações muçulmanas não aderem em massa a movimentos extremistas islamistas devido à convivência com o colonialismo português e a possíveis memórias de clandestinidade durante a guerra pela independência. Raul Braga Pires diz que quer a Guiné-Bissau, quer Moçambique, são plataformas logísticas para alavancar atividades terroristas de cariz islâmico, mais do que locais para angariar novos membros para organizações como Daesh, Al-Shabaab, Al-Qaeda ou Boko Haram. A Ana Guedes conversou com Raul Braga Pires sobre se há perigo de terrorismo nos países africanos lusófonos.
Neste momento estamos a viver uma clara consequência de toda a diplomacia prosélita que as monarquias do Golfo têm feito nas últimas duas décadas no continente africano. O que nós assistimos neste momento é uma consequência de africanos que foram para a Arábia Saudita, foram para o Kuwait, foram para o Qatar, foram para a Índia e para o Paquistão estudar, formar-se enquanto líderes religiosos, enquanto imãs, entretanto regressaram aos seus locais de origem e estão a impor a virtude. Portanto, vieram com esta visão extremista, wahhabita, está completamente nos antípodas do Islão negro, do Islão sincrético, do Islão sufi também, de um Islão colorido, porque a paisagem em África, em termos humanos, também se alterou a olhos vistos desta forma. É chegarmos, por exemplo, à África Ocidental e vermos a cor com que as mulheres se vestem e, em contraponto, temos o negro que está a ser imposto nas vestes por estes movimentos reformistas e é tudo consequência dos últimos 20 anos de aposta na formação da juventude africana por parte das monarquias do Golfo.
Raul, uma das coisas que quando se fala de Islão em África, falando por exemplo do Islão na Guiné-Bissau, do Islão em Moçambique, nós estamos também a falar um pouco de como essa comunidade islâmica, essa ideia de comunidade que vem do Islão, substituiu, de alguma forma, algumas comunidades tradicionais que se foram desfazendo, que se foram diluindo com os tempos.
Sim, é como uma consequência normal do colonialismo, ou seja, há uma coisa que nós temos que perceber e que os africanos, muitos deles, percebem, mas que, de qualquer maneira, é pecado dizerem isto da forma como eu vou dizer agora, e por isso estão constrangidos por esse fator. A islamização de África é um movimento colonizador, como foi o movimento colonizador europeu, que altera estruturalmente a forma de vida das pessoas e a forma de como a sociedade está organizada. O que neste momento está a incomodar é estar a haver um novo momento de ruptura após as rupturas que existiram com a presença dos europeus e também mais uma ruptura após a ruptura que foi das independências, porque aquilo que as independências naturalmente provocaram foi uma ruptura com o passado. Este dos movimentos islamistas em África também é consequência disso, porque quando se deram as independências, as rupturas são feitas a todos os níveis, nomeadamente ao nível administrativo e ao nível do sistema de educação. E, portanto, no norte da África, O que houve, por exemplo, foi, e noutros países africanos negros também, mas sobretudo no Norte da África, aquilo que houve foi uma arabização do sistema de ensino. E isso atrasou-os completamente, que se diga isto com as palavras todas como tem que ser dito, porque atrasou-os, porque não contemplava, não continuava a não contemplar matérias e disciplinas que são fundamentais para a prossecução da vida moderna e complexa normal. E, por outro lado, atrasou-os também porque as reformas administrativas, para isso são necessários recursos, para isso são necessários quadros, para isso é necessário tempo. Portanto, tudo isto é uma consequência, o que estamos a viver neste momento é tudo uma consequência da diplomacia prosélita que vem do Golfo, como também da ruptura no momento das independências, que fez, de certa forma, que o processo de evolução e dado o sentido em que se estava a caminhar fosse atrasado, retardado e até invertido.
Referiu a questão do wahabismo, a Arábia Saudita tentando impor, de alguma forma uniformizar, por assim dizer, este movimento islâmico. Mas, no entanto, Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab e Boko Haram são
outras rupturas também, com agenda muito própria.
Em relação, por exemplo, à Guiné-Bissau, em relação a Moçambique, qual é o peso destes movimentos? O que é que eles influenciam, que têm populações muçulmanas? Qual é o peso dentro das sociedades? É algo que as autoridades se devem preocupar?
Respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é preciso que estejam atentos e já desenvolvo previamente, queria também dizer algo que me parece importante, que é o seguinte. De facto, há um perigo potencial, e agora referindo-me especificamente à Guiné-Bissau e a Moçambique, esse perigo é potencial porque há comunidades grandes e os próprios muçulmanos fazem parte de várias lideranças na sociedade moçambicana e guineense, seja pela presidência de um partido político, uma presença em massa na Federação de Futebol desse país, por exemplo, ou de atletismo, ou no Clube dos Advogados, ou seja o que for. Quer dizer, essa presença existe e é saudável e faz parte, mas em termos de escala há, de facto, um problema potencial. Agora, os casos de Guiné-Bissau e de Moçambique, da mesma maneira que Angola, embora a questão em Angola seja diferente, há aqui qualquer coisa de especial, de facto, na colonização portuguesa, porque estas populações não têm aderido. Esse problema é potencial e continua a ser potencial, porque já houve tentativas de fazer com que as populações aderissem em massa, ou melhor, esses movimentos não se desenvolvem de forma transversal e exponencial nestes países, porque as populações não aderem a ele em massa. Se calhar aqui posso mesmo arriscar dizer porque foram colonizados por portugueses. Porque a nossa forma de estar, a nossa permanência, os laços que criámos, a miscigenação, enfim, toda a empatia que foi criada ao longo dos últimos 500 anos, dá para perceber que há qualquer coisa de especial nestas populações, sejam elas islamizadas ou não, que não aderem naturalmente a estes movimentos e a estas ideologias como se verifica noutros países colonizados por outros que não os portugueses. Este é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental nós colocarmos aqui como contexto para Guiné-Bissau e Moçambique. Agora, indo ao essencial, a Guiné-Bissau, a questão de ser uma das portas de entrada para o Sahel, que depois permite um acesso ao norte da África, e, portanto, está numa posição geoestratégica charneira para acontecer aquilo que todos nós sabemos que acontece e que está relacionado com os tráficos da droga que vem da América do Sul, cujos dinheiros financiam os terrorismos, e, ao mesmo tempo, a Guiné-Bissau está ali entalada entre vários países de forte presença islâmica. Portanto, há ali uma pressão grande. As coisas não têm corrido de outra maneira, volto a salientar, porque as populações não têm aderido em massa. Agora, no caso particular da Guiné-Bissau também, o que se tem verificado e o que tem acontecido e o perigo fundamental, esta posição geoestratégica e as movimentações que certos líderes religiosos islâmicos fazem em toda a região, integrados em movimentos prosélitos que fazem o mesmo trabalho que as testemunhas de Jeová fazem, andam de porta em porta, muçulmano em muçulmano, a convencer para que virem fazer as 5 orações diárias. Ora, estes movimentos prosélitos são movimentos que atuam transfronteiriçamente. É normal um indivíduo ir numa missão destas prosélita durante um mês, atravessar várias fronteiras e chegar ao Mali. E o problema está aqui, uma vez mais, é quando regressa, imbuído todo este espírito religioso e todo este espírito de passar a palavra e, pelo caminho, vai estando em territórios um pouco mais complicados, com outros islões, com outras perspectivas sobre o Islão, e que muito facilmente as vai trazer para o seu próprio país. E depois, existe também uma questão que tem a ver com financiamentos. E, portanto, se um tipo vai da Guiné-Bissau à Mauritânia ou ao Mali numa missão destas e consegue arranjar um sponsor para sponsorizar a sua causa, a sua mesquita, os livros que ele quer editar, enfim, toda a sua atividade dentro do campo religioso, pois obviamente que esse indivíduo que poucos recursos terá vai aderir a estas seduções. Estes movimentos islamistas também atuam desta forma, colocam a sua pressão e vão aliciar as populações que estão mais isoladas, sobretudo economicamente, têm mais dificuldades. Mas este é um aspecto da Guiné-Bissau. Moçambique tem características diferentes, porque se o Islão na Guiné-Bissau e na África Ocidental é um Islão negro, maliquita, mais ou menos homogéneo, e é um Islão que também tem uma presença enorme de confrarias sufis, o que contrabalança esta influência reformista que vem do Golfo. No caso de Moçambique, há uma particularidade da comunidade islâmica estar basicamente dividida em duas. Ao norte é praticamente todo islamizado, um islão negro, um islão xafita, mais sincrético e mais culturalmente mais assimilável, pois a sul tem uma franja muito forte da população dessa comunidade islâmica que é de origem asiática, que é de origem indiana e paquistanesa. E são estes, parte da comunidade, que mais dinheiro tem e, ao mesmo tempo, mais poder tem e, ao mesmo tempo, também está mais próximo dos centros de poder, porque está no Maputo, fundamentalmente, no Maputo, que está muito próximo da África do Sul. E, portanto, uma das questões que se coloca também há 10 anos no Moçambique é: mas como é que o Maputo tem capacidade para ter tantas casas de câmbio como tem? Já se chegou à conclusão que, basicamente, Maputo, Moçambique, funciona também na rota que vai de Paquistão, Índia, para a África do Sul, funciona também como um ponto estratégico fundamental, nomeadamente para estas questões dos transportes de dinheiro, e por isso, e das transferências de dinheiro, e por isso é que tem tantas casas de câmbio, quando a economia do país e da cidade não se vislumbra que tenha toda essa capacidade. E, portanto, aqui neste caso, há todo um potencial de perigosidade, mas o que tem acontecido até agora é que tem-se percebido que estes países funcionam mais como plataformas logísticas para alavancar atividades terroristas de cariz islâmico do que propriamente serem locais de terrorismo, exatamente. Mas não quer dizer que não passem por lá terroristas ou atividades de apoio ao terrorismo. Mas as características destes dois países são essas. A verdade é que também, no caso da Guiné-Bissau, como também é um país muito pequeno, com uma população muito reduzida e como toda a gente se conhece, também tem sido fácil, de certa forma, controlar estas movimentações e estas manifestações de vontades de certas pessoas que por ali têm passado. Mas, neste sentido, por serem dois países lusófonos, eu creio que há esta particularidade nos países africanos de expressão lusófona, haver uma postura diferente para com este fenómeno e estas dinâmicas, e tudo isso, sobretudo, porque as populações não têm aderido em massa a estas propostas destes grupos mais extremistas. Porque o Islão que têm foi o Islão que tiveram enquanto tinham lá os portugueses, que era um Islão confortável, sincrético. Nós não nos chateamos a vocês e vocês não nos chateiam a nós no que toca às práticas religiosas. E assim vivemos todos felizes e assim nos mantivemos durante 500 anos, mais ou menos. E, portanto, e é assim que as pessoas querem continuar. As pessoas querem continuar tranquilamente a fazer as suas vidas, porque depois também o que vêem na televisão relativamente a estes fenómenos, de facto, é algo que não lhes interessa para o seu dia-a-dia e sabem que entrar na clandestinidade, se calhar já o tiveram que fazer no tempo da guerra, já o tiveram que fazer no tempo antes da independência, depois da independência, e isso tudo também cria uma memória faz com que as pessoas rejeitem naturalmente determinado tipo de propostas. E eu parece-me que é sobretudo isso que acontece ao nível lusófono.
Era Raul Braga Pires, politólogo e arabista, conversando com Ana Guedes sobre o islamismo na África lusófona. Raul Braga Pires dará quinta-feira uma palestra sobre o Daesh em África, preocupações europeias.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Carmen Farina é responsável pelas escolas públicas da cidade de Nova Iorque. Ela que não falava inglês quando deu entrada na escola primária. Isso pode ter ocorrido e dado a experiência da infância de Farina, de uma escolaridade para crianças imigrantes que não falavam inglês, uma situação de que ela se recorda muito bem. Este tema, para a edição de hoje, Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Segundo ela, quando começou, o facto de não falar outro idioma era como ser invisível, e recordo ainda que nas primeiras semanas a professora lhe marcava falta de presença por não falar inglês. O objetivo é educar mais de 1 milhão de estudantes em 5 distritos, incluindo quase 400 mil crianças provenientes de agregados familiares onde o inglês não é falado. Um dos exemplos nesta iniciativa é a Escola Pública 217, uma escola primária de Brooklyn com 1.300 alunos. Cerca de 60% são provenientes de famílias que não falam inglês, existindo mais de 30 idiomas usados para comunicação dentro das famílias. O pessoal de apoio e os professores comunicam em urdu, crioulo do Haiti, chinês, espanhol e albanês, tendo adicionado recentemente aulas de árabe. Com supervisão especializada, os estudantes aprendem inglês rapidamente, com os pais a receber atenção especial, tendo encontros sobre assuntos de idiomas e assuntos escolares que necessitem de clarificação. A escola dá especial destaque à leitura, à matemática e às artes. Através das artes, e com o uso da música, da dança e da própria moda, as crianças fazem rapidamente amigos. Por hoje é tudo, até para a semana.
As notícias a esta hora, aqui na emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Na Birmânia, tomou posse o primeiro presidente civil desde 1962. Tin Kyaw tomou posse ontem numa breve cerimónia perante uma sessão conjunta do Parlamento. O presidente francês, François Hollande, anunciou hoje que abandonou o seu plano de introduzir uma emenda à Constituição, incluindo uma medida para retirar a nacionalidade francesa a terroristas nascidos no país.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos estão a realizar com as forças navais dos países do Golfo da Guiné um exercício conjunto para melhorar a capacidade daqueles países de combater a pirataria, o tráfico de drogas e outras ameaças marítimas na região. O exercício combinado Obangame Charm Express foi lançado oficialmente a 17 de março de 2016 na base da Marinha do Senegal, na presença de autoridades dos países participantes e observadores. Camarões é o anfitrião oficial do exercício, que também se realiza noutros países participantes. O hub mais setentrional do exercício, Senegal, foi escolhido para sediar a cerimónia de abertura. Ela foi presidida pelo encarregado de negócios da Embaixada Americana, Sandra Clark, o chefe do Estado-Maior da Marinha Senegalesa, o contra-almirante Sheikh Bara Shisoko, e o comandante da 6ª Esquadra dos Estados Unidos, vice-almirante James Fogel. O exercício Obangame Charm Express é um exercício naval multinacional patrocinado pelo Comando dos Estados Unidos para a África, com apoio de parte da Rede Global de Marinhas, para reforçar a cooperação e experiência em operações de segurança marítima. O exercício tem lugar ao longo do Golfo da Guiné e tem centros de operações marítimas em terra em toda a região. No passado, Obangame Express e Saharam Express eram exercícios distintos que ocorreram em diferentes regiões da África Ocidental. Este ano, eles foram combinados para aumentar a capacidade de mais parceiros em toda a região. Há 27 nações que participam do exercício. Angola, Benin, Bélgica, Brasil, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Dinamarca, Guiné Equatorial, França, Gabão, Alemanha, Gana, Marrocos, Países Baixos, Nigéria, Portugal, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, África do Sul, Espanha, Togo, Turquia, Estados Unidos e Reino Unido, bem como a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC. Os Estados Unidos estão orgulhosos de trabalhar com os seus parceiros internacionais para manter as rotas marítimas para a África abertas e seguras em benefício dos povos africanos. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final de mais uma emissão, 30 de março de 2016. Em nome de todos, despedem-se Doris Dodson na produção, Alfredo Tavares Santos na técnica e eu, Amancio Miguel. Amigo, esperamos por si amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.